Agora chegou, tô, né? Tá vendo? Toninho tá contra você, Ricardo. Já é a segunda vez já. O dia que você ia secretariar, o Geraldo chegou. Agora você ia compor comigo aqui. Chegou, Antônio. Solicito o secretário que faça a chamada dos vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos, presente. Átila Dias de Moraes. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques.
Ausente.
Maximiliano Silva Barreta Fortes.
Presente.
Nilson Esteve Lopes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, eu declaro os trabalhos dessa noite aberto. Solicito o secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 4/12/2020. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2020, às 15 horas, foi realizada uma reunião extraordinária com a presença dos vereadores Antônio, Átila, Arnaldo, Edson, Geraldo, Gilmar, Leandro, Maximiliano, Nilson e Renê. Ausentes os vereadores Ricardo, Rosilene e Rodrigo. Os vereadores Ricardo, Rosilene e Rodrigo. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidos os seguintes projetos. Emendas aditiva 1, 2 e 3 ao PL 139/2000. Emendas substitutiva 01, 02, 03 e 04 ao PL 139/2000. Projeto de lei 139/2020. Emenda aditiva 03 e emenda substitutiva 04, 05, 06 e 07 ao projeto de lei número 140/2020. Projeto de lei 140/2020, projeto de lei 142/2020, projeto de lei 143/2020, projeto de lei 144/2020, projeto de lei 145/2020, projeto de lei 146/2020, projeto de lei 147/2020, projeto de lei 148/2020, projeto de lei 149/2020. Projetos de resolução 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, 2020. Projeto de lei 152, projeto de lei 153, 2020, projeto de lei 154, 2020. Na segunda parte da reunião, as emendas aditivas 01 e 02 e as emendas substitutivas 01 e 02 ao PL 139/2020 foram aprovadas. A emenda aditiva número 03 e as emendas substitutivas 4 e 5, referente ao PL 140/2020, permaneceram sobre a mesa. Os PLs número 139 e 140 foram concedidos vistas ao vereador Gilmar. O PL 149 foi concedido vista ao vereador Antônio e o projeto de resolução número 19/2020 foi concedido vista ao vereador Edson. Os PL números 143, 148, 152 e 153/2020 foram aprovados em primeira discussão. PL número 154 foi aprovado em segunda discussão. PL 142, 144 e 145/2020 e os projetos de resolução números 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 foram aprovados em redação final. As emendas, as novas emendas foram encaminhadas às comissões para análise e parecer, não havendo mais nada a tratar. O presidente encerrou a reunião invocando o nome de Deus e convocou os vereadores para participar da reunião extraordinária a realizar-se no dia 7 de dezembro de 2020, às 19h30, e para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 7 de dezembro de 2020.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, a ata está aprovada. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, expedidas, indicações, requerimento da matéria que compõe a pauta do dia.
Está sem pauta aqui. Não tem indicação nem requerimento. E aí a pauta, segue a pauta. Projeto de lei 139, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Emenda aditiva 03 ao projeto de lei 139, de autoria do vereador Edson, em votação única. Emenda substitutiva número 3 ao PL 139-2020, de autoria do vereador Atila, em votação única. Emenda substitutiva número 4 ao projeto de lei 139-2020, de autoria do vereador Edson, em votação única. Projeto de lei número 140, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Emenda aditiva ao PL 140-2020, que dispõe sobre o acréscimo do projeto de lei número 140, de dotação orçamentária, de autoria do vereador Max, em votação única. Emenda substitutiva 04 ao PL 140-2020, de autoria do vereador Max, em votação única. Emenda substitutiva número 5 ao PL 140-2020, de autoria do vereador Max, em votação única. Emenda substitutiva número 6 ao PL 140-2020, de autoria do vereador Átila, em votação única. Emenda substitutiva número 07 ao PL 140-2020, de autoria do vereador Geraldo, em votação única. Projeto de lei 143, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei 146, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei 147, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei 148, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei 149, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Projeto de resolução 19-2020, de autoria da mesa, em primeira discussão. Projeto de lei número 150, de autoria do Executivo, primeira discussão. Projeto de lei de autoria da mesa diretora, projeto de lei 155-2020, em segunda discussão. Projeto de lei 153-2020, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei número 154, de autoria do Executivo, em redação final. É essa matéria, senhor presidente.
Passando para a segunda parte da reunião, como a gente tinha acordado, né? Nós temos três vereadores para falar e eu vou seguir na ordem alfabética, porque nós não fizemos sorteio. Aí eu vou abrir o microfone para falar. Então, tem o Max, o Edson, o Gilmar. Eu vou fazer a consideração final e a gente vai fazer a votação da matéria. Então, eu vou convidar para fazer o uso agora da palavra livre o vereador Edson. Na hora que ele tiver no jeito, ele pode começar.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, internautas que nos acompanham, uma boa noite. A minha fala vai ser breve, eu só quero destacar aqui alguns pontos que aconteceram nessa última semana, nessa semana passada, e que merece aqui o olhar atento aqui da Câmara Municipal e principalmente do Poder Executivo, da Prefeitura. Nós tivemos várias reclamações nesse final de semana sobre aglomeração, né, na Praça da Estação, e isso tem acontecido não só na Praça da Estação, mas continua esse problema. A fila da Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú, continua esse problema de aglomeração. As pessoas, o tempo tem passado, as pessoas têm convivido aí com o coronavírus, com a doença, e têm achado normal essa situação, têm relaxado nas medidas preventivas, e não é momento de baixarmos a guarda, é momento de continuarmos aí a luta, o combate aí ao coronavírus, porque a partir do momento as pessoas perderem pessoas próximas da sua família, entes queridos, essa situação, né, que pode acontecer e já aconteceu com diversas famílias aqui na cidade, irreversível, a partir do momento que a pessoa tiver uma perda significativa, não tem como fazer mais nada. Então, as medidas, elas devem continuar. Quero pedir e reforçar aqui a Prefeitura, para que reforce a fiscalização. Teve uma fiscalização ostensiva no comércio, nas entidades religiosas, que várias receberam notificações, várias foram multadas, vários comerciantes foram multados. Então, que continue aí a fiscalização nessas aglomerações. E, paralelamente a isso, eu quero pedir à Secretaria de Cultura para que ela crie ações, crie mecanismos de entretenimento para os jovens aqui da nossa cidade. Nós vimos, temos acompanhado aí várias outras cidades, outros locais, que têm criado meios alternativos para promoção de festas. Nós temos aqui espaço na cidade para fazer eventos estilo drive-in, com as pessoas nos veículos. Nós temos espaço para fazer isso. Então, que a Secretaria de Cultura, né, pense fora da caixa, crie ferramentas, mecanismos para ter as ações culturais para os nossos jovens. Nós estamos falando de uma pandemia desde março, nós estamos em dezembro. É praticamente impossível a gente segurar o jovem esses vários meses dentro de casa sem uma ação, sem uma atividade. Então, que a Secretaria de Cultura pense fora da caixa, analise aí ações de outras cidades, de outros municípios, de outros locais, né, como o drive-in que aconteceu aí em várias cidades, que é uma forma de ter atrações culturais aí para a juventude, e também seguir dessa forma todas as medidas de prevenção ao combate ao coronavírus. Então peço aqui, faço meu apelo para que haja essa expansão aí dessas ações. E quero só destacar aqui que nas últimas reuniões aqui da Câmara, nós fizemos a inclusão, estamos fazendo a inclusão de duas entidades aí na lei de subvenção. Nós estamos votando aqui nessa casa a lei de subvenções para o ano de 2021. E eu fiz duas inclusões, duas entidades que não estavam contempladas, que é a Associação Esportiva Santa Rita, que o presidente é o Thiago Capitão, que faz um trabalho espetacular com os jovens ali, principalmente do Santa Rita e de outros pontos também da cidade. Estamos incluindo aqui essa entidade pelo serviço relevante que ele desempenha em Itabirito. E também estou incluindo aqui a Associação dos Criadores de Pássaros de Itabirito, do Rodrigo Moraes, que é o presidente da entidade, e também todos os meses realiza eventos aqui na nossa cidade, promovendo o nome de Itabirito aqui na nossa região. Essa é a minha pauta de hoje. Agradeço, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Edson e convida para fazer o uso da palavra livre o vereador Gilmar.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, secretário, hoje o Arnaldo fazendo a vez do secretário aí, Arnaldo Pereira. Colegas vereadores, hoje a Rose não está presente, público presente, imprensa, funcionários da casa e as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo pela internet também aí, boa noite para todos. A fala que o doutor Edson acabou de fazer aqui, muito importante. Na verdade, não só os jovens, mas até a gente mesmo está muito preso demais. Então, imagina essa meninada, essa moçada nova aí, ficar dentro de casa o dia inteiro, sem atividade, dentro de casa, às vezes a casa não é tão espaçosa, aí fica, então, cria até um... Hoje, inclusive, estava tendo uma reportagem dizendo do tanto que de famílias que estão, de filhos brigando entre si, os irmãos brigando e tal, por causa dessa pandemia, porque está todo mundo muito tempo junto e precisa ter alguma atividade para esses jovens, porque se não tem como segurar eles, então vamos fazer alguma coisa que seja bacana para eles, né? Que, igual a fala do doutor Edson, foi muito bacana, foi pertinente nessa hora aí. Esse sábado passado, domingo, a meninada juntou na rua lá e está todo mundo com muita sede de festa, de ir para algum lugar, de fazer alguma coisa. Então é muito importante que as secretarias, né, de cultura e toda a prefeitura em geral pense com muito carinho nesses jovens, né, nessas pessoas que estão querendo ir para a festa, querendo fazer alguma coisa aí, ter alguma atividade na área do esporte também, tudo é muito bacana. Então, bacana falar aí, doutor. E eu quero aqui também falar do Minas Mais, da Minas Mais. Essa empresa continua fazendo serviço, mesma coisa, lá no São Gonçalo do Bação e os caminhos todos ali. As carretas vêm vazia e passa no bairro Padre Eustáquio, passa na ponte, liga para Adelmo, Santa Efigênia, e esse asfalto, nesse pedaço que eles passam, nesse trecho, está ficando cada vez mais detonado. Isso porque já foi reformado 3 vezes. 3 vezes eles já passaram, fizeram a operação tapa-buraco. Já fizeram há pouco tempo, agora de novo, já está estragado. Então, quem está pagando essa conta? A população que está pagando, porque tem um asfalto de péssima qualidade, buraco para tudo quanto é lado, e poeira e barro também. Então é importante a gente cobrar mesmo dessas empresas, como a Minas Mais e outras que nós temos aqui dentro de Itabirito, está sim gerando emprego, mas como já disse outras vezes, só gerar um emprego é muito pouco enquanto contrapartida da empresa. Então eles precisam de cuidar das nossas estradas, ajudar nós na educação, na saúde, no esporte e cuidar dessas estradas todas aí. Então está ficando tudo muito detonado e depois que essas empresas largar a cidade nossa, aí já era, não tem, você não encontra mais quem era o engenheiro, quem comandava a empresa, aí acabou. Se ela não fizer esse serviço de contrapartida agora, quem vai perder mais uma vez é Itabirito. Como já disse outras vezes também, a herança que essas empresas vão nos deixar aqui é muito grande e o cargo é muito pesado só para o prefeito segurar. Porque vocês imaginam que só Minas Mais já temos quase 2 mil funcionários de outros municípios que estão aqui. Estou falando isso, não estou. É claro que todo mundo merece trabalhar, precisa trabalhar, mas nós precisamos de cobrar dessas empresas, porque quando essas empresas forem embora, essa vai ser uma das heranças certas que vai ter, que nós vamos ter aqui em Itabirito. Porque nós vamos, só Minas Mais, nós vamos ter, vamos pôr 2 mil famílias a mais morando dentro do nosso município. E aí a empresa foi embora, aí já começa a ficar o sistema da saúde, educação, tudo já começa a ficar sobrecarregado. Se essas empresas não der a sua contribuição agora, a gente vai pagar essa conta mais tarde. Então a prefeitura precisa de pegar mais pesado com essas empresas. E só para... O pessoal está muito preocupado com a situação lá das famílias dos Bernardos, que a gente conhece como os macacos, né, a casa lá dos macacos. Então já foi, sim, aprovado até aqui na Câmara aqui um projeto de desapropriação desses terrenos, e a gente, nós vereadores aqui, o que nós cobramos, conversando junto com o prefeito e secretários também, nós cobramos para que não deixem essas famílias, não simplesmente desapropriem e deixem essas pessoas na rua, porque são pessoas que têm um poder aquisitivo bem baixo, muita gente desempregada, então a situação dessa família não é boa, então a prefeitura, nós temos que ajudar essas famílias. Essa desapropriação, ela tem que vir para ajudar essas famílias. A gente pensar primeiramente nessas famílias. E depois a gente pensa no restante. Mas primeiro tem que ser pensado, essa família tem que ser pensada. E também agora na próxima segunda-feira vai ser a homenagem, né? A gente vai estar homenageando aqui, não é isso, presidente?
Isso.
Então, na segunda-feira, eu vou estar homenageando aqui o meu mestre de capoeira, o mestre Beto Braga, ele que foi um cara que trouxe a capoeira aqui para Itabirito, trouxe a capoeira com técnica, a capoeira, ele nos educou na capoeira. Então, ele é um grande educador do esporte e da capoeira aqui de Itabirito. Então, meu mestre vai estar sendo homenageado aqui no próximo fim de semana. E, claro que não vai poder encher a câmara aqui de pessoas, que eu gostaria que a casa ficasse cheia aqui para aplaudir essas pessoas que todos nós aqui escolhemos para receber homenagens aqui, que são pessoas especiais, pessoas que realmente fazem a diferença dentro do nosso município aqui. Então, quem estiver ouvindo a nossa reunião aí, e na semana que vem, convida mais pessoas para estar assistindo de casa aí pela internet, e acompanha a gente aí para conhecer os novos homenageados aí na próxima semana pelos vereadores deste ano aí. Então, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, e é só isso por hoje.
A presidência agradece as palavras do vereador Gilmar, e faço o convite. Eu não perguntei. Ô, Geraldo, você está ouvindo aí? Está multado aí. Ah, tá. Eu não sei se ele quer falar alguma coisa, aí eu passo para você, viu, Max?
Indo aqui perfeitamente.
Tá. Você quer falar alguma coisa?
Não, tranquilo, só estou acompanhando. Na discussão da matéria que a gente possa estar falando.
Beleza, então. Aí, na hora da discussão da matéria, a gente coloca o áudio dele aberto, tá?
Ok.
Convido agora para fazer uso da palavra ali o vereador Max.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário nesse ato, vereador Arnaldo, colegas vereadores, uma boa noite a todos, funcionários da casa, internautas. Eu também quero embalar nesse assunto aglomerações, essa que é minha pauta, vai ser uma pauta breve, mas eu recebi várias ligações da população muito apavorada com essas aglomerações que estão acontecendo em cada canto da cidade aí. Tem um estudo, né? Fala que tem um estudo muito, muito aprofundado, fala quando a gente está chegando numa viagem muito longa, saindo de um lugar e voltando para casa. O estudo fala que a maioria dos acidentes acontece perto de casa. Por que que eu estou falando isso? Parece que está dando uma falsa impressão, com a vacina quase ficando pronta, graças a Deus, que o vírus já está terminando, que a pandemia já está acabando. Então, foi um ano muito difícil, né, Nilson? Um ano que já está todo mundo exausto com essa questão da pandemia, mas não podemos baixar a guarda agora no finalzinho. É a analogia que eu faço da maioria dos acidentes. Quando você está chegando em casa, da viagem, relaxa, aí você até cochila, sofre um acidente. Estou fazendo esse exemplo, né, essa analogia, para mostrar, parecendo o que está acontecendo atualmente, no Brasil inteiro, talvez até no mundo, está vindo essa segunda onda, porque o pessoal se relaxa, parece que está tudo ok, e não está. Realmente é de assustar. Em alguns pontos da cidade, as pessoas, por mais que estejam cansadas, entediadas, não pode ser uma aglomeração como se estivesse tudo normal. E acaba sendo uma incoerência, eu fui procurado também por alguns artistas, músicos da nossa cidade, eu solicitei e sugeri para refazer, o decreto foi refeito, e agradeço à prefeitura, através da secretária de Cultura, através do secretário de Saúde, doutor Marcos, porque fica uma incoerência danada. Os músicos, por exemplo, que fazem nos barzinhos até 22 horas voz e violão, que é um trabalho deles, os artistas foram os mais afetados, foram os primeiros a serem afetados, estão sendo os últimos a voltarem com as suas atividades, aquilo ali é sustento deles. Então, eles foram proibidos de fazer voz e violão, que não gera nenhuma aglomeração. Felizmente, voltou o decreto, pode fazer agora com todas as normas de segurança. Mas, de repente, como o músico me falou, ele foi proibido de fazer voz e violão quando ele sai ali na praça, aquela aglomeração que ninguém aguenta. Então, vai ter que ter uma rigidez, vai ter que ter uma medida mais efetiva de mobilizar a comunidade, de ter mais funcionários, servidores, desaglomeradores na rua, para que realmente possa manter as ações preventivas. Outro grande problema. Se continuar assim, vai gerar o quê? Fechamento dos estabelecimentos comerciais. Já um ano complicado, várias empresas chegaram, infelizmente, a encerrarem suas atividades, e com esse aumento, se começar novamente, vai acabar fechando o comércio todo outra vez. Claro que o primeiro de tudo é preservar vidas. Não tem nada que substitua isso. Mas é necessário o esforço de todos e uma medida mais efetiva, eficiente, da prefeitura. Se for o caso, cheguei até a sugerir isso aí para o prefeito Orlando, uma oportunidade de voltar com as barreiras sanitárias. Ah, mas as barreiras sanitárias não são tão efetivas. Não é para ser efetiva nesse sentido, não é para falar com a população, tem que manter as normas de segurança, tem que continuar usando máscaras, usando o álcool gel, porque senão, no finalzinho, vai novamente a gente perder essa batalha aí para o coronavírus vindo aí infectados e, consequentemente, pessoas vindo a óbito, lamentavelmente. Não é isso que nós queremos. E o outro ponto também que eu recebi de denúncia, e quero, senhor presidente, fazer um encaminhamento verbal e depois vou formalizar na próxima reunião, se tiver possibilidade, mas vou tentar passar até diretamente para a prefeitura, uma fiscalização mais efetiva, o Gilmar falou, nessas repúblicas aí de trabalhadores, dessas empreiteiras. Tem denúncias aqui que essas repúblicas estão completamente sem fiscalização, inclusive com pessoas com coronavírus lá, transitando de maneira natural. Então, são denúncias, não quero fazer nenhum pré-julgamento, mas é necessário ter todo o empenho nesse momento, porque senão vai disparar, como nós já vimos em outros lugares aí. Então, nas repúblicas também devem ser feitas, aí é uma solicitação, essa fiscalização efetiva, inclusive com profissionais da saúde na porta, analisando, cobrando dessas empresas que coloquem esses profissionais de saúde, que haja os monitores, para a gente, quem sabe, nos próximos meses, apesar que a gente não sabe aí o cronograma da vacina, mas tomara que até nos próximos meses, aí março, abril, essa vacina possa chegar e a gente voltar a ter uma vida, muitos falam do novo normal, mas uma vida como a gente tinha antes, com esse grande aprendizado, que foi o aprendizado da pandemia. E, por fim, o Gilmar também lembrou muito bem aqui da homenagem no dia 14, dia 14 mesmo, né? Vai ser a homenagem. E aí, eu quero destacar também que eu estou tendo prazer, nesse ano tão difícil, em nome aí de todos os funcionários, os profissionais que ficaram à frente da pandemia, destacar uma homenagem especial aos servidores municipais da enfermagem, simbolizando todos os profissionais que estiveram à frente aí dessa pandemia. Então, a gente passa o mérito aí com muito orgulho, serão dois profissionais que virão representar, com essa simbologia, né, através deles. É uma forma da gente homenagear todos aqueles que tiveram nesse enfrentamento diretamente. Por hoje é só, presidente. Uma boa noite, muito obrigado.
A presidência agradece a palavra do vereador Max. Vou tirar minha máscara só para falar aqui, mas os meus companheiros aqui estão protegidos. Uma boa noite a todos, aos que estão me assistindo agora pelo Instagram e também pelo link ao vivo no YouTube da Câmara. A minha palavra também vai ser breve. Eu quero já emendar a fala nesse assunto que já foi debatido aqui por alguns vereadores com relação a essas aglomerações e com o fato ocorrido ontem na Praça da Estação, que tem ocorrido constantemente, sim. Eu quero deixar muito claro, antes que alguém já vem falando alguma coisa de campanha, né, que teve as campanhas políticas, o negócio todo, eu quero dizer que eu tomei todos os meus cuidados que eu tinha que tomar. Inclusive, no dia que saiu o resultado, eu tinha uma turma me esperando, me aguardando, e eu pedi todos que fossem embora, para que nós não iríamos fazer nenhum tipo de comemoração na rua, porque nós estávamos sabendo muito bem que nós estamos vivendo desde março, que é essa pandemia. Então, eu fico muito tranquilo em falar isso, porque eu, definitivamente, não fiz nenhum tipo de comemoração ou qualquer coisa que isso possa vir ser usado contra mim agora. Então, aqui é a minha tranquilidade. Decorrer desse novo decreto que a prefeitura soltou, dos comércios, né, de bares e restaurantes, trailers e outras coisas mais funcionários até as 22 horas, eu quero aqui deixar a minha opinião com relação a isso. É muita incoerência o que está acontecendo. É totalmente incoerente. E eu quero ressaltar aqui, inclusive até parabenizar, o trabalho que a Guarda Municipal tem feito, e também dizer o seguinte, eles são mandados para cumprir. Eles estão fazendo o papel deles porque tem algum superior que manda. Então, nós não podemos julgar aqui a Guarda Municipal. Só que acontece o seguinte, a pressão está muito grande dentro dos estabelecimentos de bares, comércio, trailers e outras coisas mais, e relaxou-se com outras coisas. Eu, particularmente, entrei em todos os comércios da cidade, fiz a minha campanha, pedi a licença, vi álcool em gel em tudo, vi eles mantendo todos os requisitos que as organizações de saúde exigiram deles. A gente pedia licença, passava o álcool, andava com o álcool na bolsa, no bolso, evitava de ter contato, aquelas coisas todas, então eu vi eles seguindo as regras. Assim como eu estou vendo também os donos de bares, porque eu frequento, eu gosto de frequentar. Hipocrisia minha falar que eu não estava indo, eu vou. Só que eu tomo meus cuidados, eu evito muito contato, eu evito estar em lugares muito aglomerados, e é muita hipocrisia de eu falar que eu não frequento. Eu frequento. Só que determinada situação, que nós temos que ficar atentos, é o seguinte, como que um trailer pode funcionar de porta fechada, sendo que a cozinha dele é o próprio trailer? Ninguém aguenta ficar lá dentro. Não pode funcionar em delivery? Se ele abriu as portas dele para vender o sanduíche dele, não tem mesinha, não tem cadeira, não tem banco, pegou, levou. Pegou, fez o pedido por telefone, entregou, e a fiscalização está pesada em cima disso. E isso é coisa que vai acontecendo, porque eu não aceito, e não vou continuar aceitando, enquanto a prefeitura faz o jogo dela, e o transporte coletivo lotado, igual está andando, todo dia e toda hora. Igual os supermercados estão ficando lotados todo dia e toda hora. Não justifica eles fecharem 22 horas e o supermercado continuar vendendo a bebida alcoólica, continuar vendendo os negócios, porque eles também precisam de trabalhar e pagar seus funcionários, e as pessoas pegam e vão levar para a praça, vão levar para qualquer outro tipo de lugar que seja. Por isso que eu falei ontem, eu estou em um grupo de WhatsApp onde está o chefe do executivo, tem um chefe de gabinete, tem alguns militantes, até ferrenhos da atual gestão, tem alguns funcionários que lutam e brigam bastante a favor do governo, e eu vi lá e disse, estão mais uma vez agindo com dois pesos, duas medidas. E o que aconteceu na praça, e tem acontecido em outros lugares, aí eu vou falar que é o seguinte, não é a Câmara que tem que tomar conta, não. Nós temos que fiscalizar os decretos que o prefeito tem publicado para ver se ele está cumprindo. E pelo que a gente está vendo, o cumprimento, a fiscalização deles é quase nenhuma. E todo mundo sabe que é a ponto da justiça ter que intervir porque eles decretaram determinadas coisas que eles não tiveram condições de cumprir. É muita incoerência você ver um lado da praça todo lacrado e o outro lado todo aberto. E assim está acontecendo em vários pontos da cidade. Desses aglomeradores que eu vejo, no final de semana você vê, não sei se porque o centro está mais vazio, você vê mais, mas dia de semana eu confesso para vocês que eu não vi. Eu sei que está difícil para todo mundo, eu sei que é difícil também para a prefeitura, mas tem que ser mais rígido, tem que pegar mais pesado. E aí eu falo, não venha penalizar o comerciante, não venha penalizar os bares e restaurantes e outras coisas por causa dessas atitudes de irresponsáveis, porque aí eu vou entrar de cacete mesmo. Vou mesmo. Não adianta chegar e falar, fecha tudo, porque aí a briga vai ser comigo, no bom sentido da palavra de dizer. Põe a guarda lá dentro. Acione a polícia militar e põe ela lá dentro. Eu sei que é difícil de segurar essa meninada em casa. Eu sei que é difícil manter eles em casa. A gente sabe, não estou fazendo prejulgamento aqui de ninguém, mas põe ordem na casa, põe ordem na situação. É muito incoerente você proibir uma música ao vivo nos bares, que por falar em música ao vivo e por falar em músicos, vocês lembram da pressão que fizeram na Câmara por causa da lei de incentivo à cultura? E aí? Não foi repassado nada até agora para eles? Vocês lembram a pressão que foi feita nessa casa? Que o próprio executivo encabeçou isso contra a Câmara? Não foi feito nada até agora. Não resolveu nada até agora. E aí vai continuar dois pesos, duas medidas, e minha postura vai continuar a mesma. Está certo, bato palma. Está errado, é porrada mesmo. Assim como eu vou parabenizar pelos enfeites de Natal. Está bonito, está bacana, está bem feito. Pela primeira vez eu consegui ver uma coisa bem feita. Mas não justifica. Não justifica determinado tipo de coisa. Então, enquanto nós tivermos brigando com coisas que às vezes está certo, que é a questão da praça, enquanto nós tentar penalizarmos donos de bares, donos de restaurante, barbearia, academia e outras coisas mais, e o transporte coletivo, a bagunça e a baderna que está, nós vamos continuar lutando pela classe, sim. E pode me chamar de irresponsável, pode me chamar do que quiser, eu vou continuar falando. Nós parecemos que estamos vivendo uma cidade sem lei. Itabirito virou uma terra sem lei. E eu vou falar mais porque eu estou falando isso. Olha as situações que estão acontecendo com esses ônibus de empresa de fora que está ficando em Itabirito. Se eu estaciono o carro em um local proibido, se eu estaciono um carro de forma irregular, a guarda municipal vem, caneta. Eu quero ver uma fiscalização efetiva da guarda agora com relação aos ônibus das empreiteiras que estão trabalhando para a Vale, que estão estacionando, estão virando uma bagunça que eles estão fazendo no Matozinhos. Sobe lá em cima na rua do São Judas Tadeu, vocês vão ver o que está acontecendo lá. Hoje tinha cerca de quase 15 ônibus estacionados o dia inteiro, prejudicando garagem, prejudicando a porta da casa dos outros, deram ré de roubar o telhado da casa de um cidadão, que eu não vou falar o nome, para a gente não expor a pessoa, porque do jeito que é, vão lá e persegue ele também, porque eu que estou falando. Virou uma terra sem lei, está voltando a ser... Ah, voltando não, sempre foi uma casa de mãe Joana, não tomaram as redes, não vão tomar. Que é isso? Que é isso que está acontecendo? Voltamos a ser uma cidade suja, uma cidade esburacada, uma cidade cheia de mato, está voltando tudo de novo, porque é a maquiagem da eleição. Já passou a eleição, então agora nós vamos deixar correr a solta, porque não precisa mais de mostrar serviço para a população. Vou pedir aqui que refaça de forma rápida e urgente as pinturas de faixas de quebra-mola e de faixa de pedestre, principalmente no centro da cidade, principalmente nas portas de locais de travessia dentro dos bairros, que a população começou a reclamar e está reclamando bastante sobre isso. Vamos pedir isso aí para que nós possamos fazer. E outra coisa que eu quero deixar aqui, que eu quero entender, conversando aqui mais cedo com outro vereador também. Nós precisamos de entender o que foi feito na Praça 1º de Maio. O que foi reformado lá? Fecharam a praça com aqueles tapumes horrorosos. Ficamos quase 4 meses fechados para receber uma lavada, uma limpeza na praça, para receber alguma pintura na praça e etc. Encerrou por isso aí. É fazer a população de trouxa. É fazer a população de bobo. Mas eu vou entrar. Eu vou entrar lá dentro, vou filmar e quero entender. E vamos atrás da Vale, porque é ela que está custeando isso. Nós temos que continuar entendendo o que está acontecendo nessa cidade. Aí, quando fala que a mineradora, Minas Mais, que está prestando serviço, está quebrando a cidade e ninguém faz nada, que a outra está quebrando a cidade e ninguém faz nada, aí a gente justifica as doações de campanha do prefeito, que foi a mineração que fez. E não sou eu que estou falando, está lá no TSE, pode entrar. Da Herculano, então, foi um monte. Agora, não adianta dar com uma mão e tomar com a outra. A gente dá um cala-boca, ajuda na campanha do prefeito e vamos sucatear a nossa cidade, que é isso que está virando. Então, nós temos que tomar uma postura rápido, ágil, tem que ser muito mais ágil, para que nós possamos respirar, como diz o outro, com mais tranquilidade.
porque nós achamos que ia melhorar e a coisa está piorando, está ficando feio. Então, quando eu falo que são frouxos, que não tem pulso, que não tem peito, aí faz raiva. Ficam com raiva, quer brigar comigo, quer fazer acontecer. Enquanto não tomar a rédea, para mim vai ser frouxo mesmo. Uma boa noite a todos e vamos para a votação da matéria. Nós podemos já ler numa matéria e votando ela de uma vez, tá? Fazendo favor.
Então vamos lá. Projeto de lei 139/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílio financeiro e contribuições para o exercício de 2021, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 139/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Emenda aditiva ao projeto de lei 139/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para exercício 2021, de autoria do vereador Edson, em votação única.
Tá ok. Pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, referente à emenda aditiva número 03 ao projeto de lei número 139/2020, e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sobre o mesmo projeto que determina encaminhar a matéria para votação em plenário, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado os pareceres. Projeto de lei, emenda aditiva número 03 ao projeto de lei de número 139/2020, de autoria do vereador Edson, que será feita em votação única, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Emenda substitutiva número 03, ao projeto de lei 139/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2021, de autoria do vereador Átila, em votação única.
Vamos primeiro para o parecer. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Legislação e Justiça, referente ao projeto, à emenda substitutiva 03 ao projeto de lei número 139/2020, de autoria do vereador Átila, que determina encaminhar a matéria para votação em plenário, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, pareceres aprovados. Emenda substitutiva número 03 ao projeto de lei número 139/2020, de autoria do vereador Átila, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado.
Emenda substitutiva ao projeto de lei 139/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2021, de autoria do vereador Edson, em votação única.
Emenda substitutiva número 04 ao projeto de lei número 139/2020, de autoria do vereador Edson, será feita em votação única e primeiro vamos aprovar os pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sobre a emenda aditiva substitutiva número 04 ao projeto de lei número 139. Ambos pareceres determinam encaminhar a matéria para votação em plenária, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, pareceres aprovados. Emenda substitutiva número 04 ao projeto de lei número 139/2020, de autoria do vereador Edson. Votação única, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 140/2020, que estima as receitas e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2021, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação.
Calma. Só a gente lê primeiro aqui. Nós estamos na 140, né?
Isso.
Projeto de lei número 140/2020, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2021, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Primeira votação.
Presidente, dentro da discussão?
Sim, desculpa.
Tá me ouvindo? Desculpa aí.
Estou te ouvindo, pode falar.
É só para falar aqui, como não estou presente aí hoje, estou online.
Certo.
Esse projeto tem uma emenda minha, é uma emenda na onde que eu, né, o prefeito está pedindo 30%, a gente busca colocar 18%, então fica dentro dessa discussão aí para a gente fazer esse acompanhamento, que tem uma emenda do Max de 15%, então, quer dizer, né, a minha, eu gostaria de pedir o apoio aos pares aí para sobrepor a essa emenda do Max. Por enquanto, na discussão é somente isso. Mas primeiro tem que aguardar o projeto a ser passado em primeira discussão e votação.
Ok.
Eu só vou adiantar aqui, Geraldo, já que ele entrou, o projeto vai ser pedido vista, então vai paralisar. Mas eu vou te adiantar então, Geraldo, já que você entrou com a de 18, eu vou retirar a minha de 15, vou fazer o encaminhamento e deixa a de 18 então. Tá bom? Só adiantando, okay, já que você entrou na discussão, já adianta aqui o meu posicionamento. E o Wilson vai pedir vista, então vai ficar para a próxima reunião, né?
Ok.
Obrigado.
Está em votação e vistas concedidas ao vereador Nilson, pois já tinha pedido. Devido a isso, todas as emendas em cima ao APL 140/2020 estão sobre a mesa.
Projeto de lei 143/2020, que altera a lei municipal 3077, de 24 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei número 143/2020, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei 47/2020, que dispõe sobre a política municipal de serviços ambientais, institui o programa municipal de pagamento por serviço ambiental e dá outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Espera, tem que ler um parecer da comissão. Examinando o projeto de lei 146/2020, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que desta forma seja sancionado.
Parecer da comissão de redação final. Está com sobre o projeto de lei número 146/2020, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, o parecer da comissão de redação final está aprovado e automaticamente projeto de lei número 146/2020 aprovado em
redação final. Projeto de lei 147/2020, que dispõe sobre a política municipal de serviços. É a mesma coisa? Não, né? De serviços ambientais, institui o programa de pagamento de serviços ambientais e dá outras providências. É uma política, é outra educação, tá certo. De autoria do Executivo, em redação final. Examinando o projeto de lei 147/2020, de autoria do chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionado.
Parecer da Comissão de Redação Final, sobre o projeto de lei número 147/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado o parecer e automaticamente o projeto 147/2020 em redação final.
Projeto de lei 148/2020, que altera a Lei Municipal 2547 de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei número 148/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado em segunda discussão e votação.
Projeto de lei 149/2020, que dispõe sobre o reconhecimento, instalação e funcionamento de circos itinerantes no âmbito do território municipal e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 149/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vista concedida ao vereador Edson.
Projeto de resolução 19/2020, que revoga a resolução 16/1990, institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão e votação.
Projeto de resolução número 19/2020, de autoria da mesa diretora, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida à vereadora Rose.
Projeto de lei 150/2020, que autoriza o município de Itabirito a integrar ao consórcio público para o desenvolvimento do Alto Paraopeba, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Aprovar primeiro, senhor presidente, os pareceres. Legislação e Justiça.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, sobre o projeto de lei número 150/2020, de autoria do Executivo, que determina encaminhá-lo para votação em plenária, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, os pareceres aprovados. Projeto de lei número 150/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão.
Senhor presidente, só dentro da discussão, acho que o doutor Ed também vai pedir vista. A dúvida ficou só no projeto referente a esse consórcio, é porque ele autoriza um repasse, o rateio da prefeitura pagando para o consórcio. Isso é natural, mas não fala o valor do repasse. Seria interessante, Rose, né, Rose, se pudesse trazer esse valor do repasse, porque lá, no meu entendimento, o projeto é autorizativo para fazer o rateio, passar o repasse do valor para o rateio. Mas não é explícito o valor, só para a gente ter embasamento, né, qual que é o valor, e é um consórcio amplo, né? Então a dúvida que eu fiquei foi só essa, dentro da discussão.
E na discussão, Max, teria que vir alguém do Executivo aqui para explicar quais são as vantagens do município de estar aderindo a esse consórcio.
Atendendo a pedido dos vereadores, o projeto ficará sobre a mesa até alguém do Executivo vim explicar.
Projeto de lei número 152/2020, que altera o artigo 36 da Lei Municipal 3093, de 11 de agosto de 2015, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão.
Projeto de lei número 152/2020, de autoria da mesa diretora, está em segunda discussão. Em segunda votação, sem manifestação contrária, está aprovado. Em segunda discussão e votação.
Projeto de lei 153/2020, que altera a lei que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2020, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei número 153/2020, que altera a lei que dispõe sobre as concessões, subvenções, auxílio financeiro e contribuições para o exercício do ano 2020, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Em segunda votação, sem manifestação contrária, está aprovado.
Último projeto da análise da noite, projeto de lei número 154/2020, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza permuta da área desafetada com faixa de terreno diversa para fins de permuta, bem como autoriza o Poder Executivo Municipal a doar o imóvel para o Estado de Minas Gerais, para o uso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, doação esta fundamentada no interesse público e da outras providências, de autoria do Executivo, em redação final, com o seguinte texto. Examinando o projeto de lei 154/2020, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionado.
Parecer da Comissão de Redação Final sobre o projeto de lei número 154/2020 está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado e projeto de lei automaticamente aprovado.
Esta matéria, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o vereador Arnaldo por ter nos auxiliado aqui hoje e dizer a todos que vão com Deus e bom feriado amanhã para todo mundo, que Nossa Senhora da Conceição possa nos abençoar. E agradecemos também a participação do Geraldo aí, que foi feito sobre videoconferência.
Boa noite a todos, eu que agradeço.
Boa noite, estamos juntos.